sem presunções e muito disponível nas suas explanações, Artur Pestana, Pepe Tela, falou sobre a importância do Prémio Correntes de Escrita, sobre o livro que lhe valeu o prémio, para onde caminham as sociedades atuais e também sobre o seu otimismo no mundo.
Eu tive muito, muito prazer, muito gosto mesmo em ter recebido este prémio, porque o Correntes de Escrita é o festival mais antigo que há em Portugal. Ele pode ser pouco conhecido, até mesmo aqui em Angola, que é para ser pouco conhecido. E o prémio, que é para ser mais tarde, é um prémio que tem prestígio. Não é que seja muito importante do ponto de vista, sei lá, de abrir caminhos para traduções, coisas assim. Não há muito dinheiro que se recebe, não há nada disso, mas tem prestígio.
Todo o júri diz que foi muito fácil chegar a um consenso ao atribuir este prémio à sua obra, à sua excelência de corpo presente.
São os prémios, é um bocado como a lotaria, acerta-se, não é? Neste caso, eu até compreendo que tenha havido unanimidade e tenha sido rápida a escolha, porque o livro encaixa um pouco no atual processo. Digamos, acho que nós estamos num ciclo um bocado diferente em África, um bocado diferente do resto do mundo, enquanto o resto do mundo está assim um bocado a caminhar para regimes, enfim, extremistas, de um lado, extremistas do outro. Portanto, em África nós estamos a fazer o contraciclo. Há menos guerras do que havia antes, embora ainda haja, não é? E há, claro, que ultimamente, nos últimos anos, um crescimento do fundamentalismo islâmico e tal. Mas, vendo bem, há menos guerras do que havia aqui há 10, 15, 20 anos atrás. Há menos miséria e há menos ditadores. Ainda há uns tantos. Mas realmente está a haver um processo, no fundo, aos poucos, de normalização da vida, não só política, mas da vida social e, assim, e da própria economia. O continente, no seu todo, vai crescendo economicamente. Né? E esse livro apareceu no momento em que se começava a perceber isso. Esse contraciclo é por causa disso que caiu bem, enfim, as pessoas que conhecem um bocado esta realidade.
Disse aqui algo muito curioso, que é que o resto do mundo está a caminhar para o extremismo.
Sim, para extremismo de toda a ordem, não é? Não só religioso, político, mas de toda a ordem. E racismo de novo, e ódios por isto, ódios por aquilo, quer dizer, nesse sentido, não é? A humanidade está muito conflituosa, não é? E o continente onde havia mais conflitos era a África, neste momento talvez já não seja, não é? De qualquer modo está a diminuir essa conflitualidade na África, neste momento.
A África é sempre o exemplo negativo, e o que me está aqui a dar um bocado é aquela ideia de que a África pode agora ocupar um lugar do lado positivo das coisas.
É, essa é a minha sensação. Enfim, eu sou um otimista doentio, né? Mas o lazer tem que me controlar, né? Mas agora eu acho que não estou a ser otimista, acho que estou a ser realista apenas. Acho que sim. Há sítios muito maus ainda de viver em África, né? E aqui em Angola a situação não é nada boa do ponto de vista económico, social, não é? Mas se vir o continente no seu todo, eu acho que tem que fazer progresso e pode ser que se torne um dos sítios mais, enfim, mais tranquilos, não é? Para viver. Pode ser que sim. Embora continue ainda, tem muita gente a fugir da África,
não é? Exato.
Ainda continua. Pois, mas, quer dizer, a nossa obrigação como escritores é antever um bocado as coisas, não é?
Sente que a mensagem que tenta passar na sua escrita tem surtido efeito, pelo menos em Angola?
Eu não tenho essa pretensão, não tenho essa pretensão. Acho que, aliás, até as pessoas que leem, que gostam de ler, já têm um pouco esse sentimento ou essa maneira de analisar as coisas. Assim. É claro que os livros podem confirmar um pouco, aprofundar algumas coisas, mas não sei se têm assim, tanta influência como é. Nós gostaríamos, não é? Gostaríamos, como autor, de ter.
Dizia que é um otimista doentio e que neste livro até esteja a ser realista. Mas numa das suas entrevistas, quando se falava da geração da utopia, das ilusões e desilusões, Pepe Tela também disse que não tinha muitas ilusões, portanto não ficou muito desiludido. O que é que mudou desde então?
Não, mas atenção, é um otimismo muito relativo e é em relação ao continente. Ele disse que há sítios que ainda não estão a acompanhar esse movimento. Né? Mas quando eu dizia de não estar desiludido, não estar desiludido, porque já não tinha ilusões, há muito tempo que eu deixei de ter essas ilusões que a minha geração teve quando era jovem. Né? Nós tínhamos ilusões de fazer países que fossem absolutamente diferentes, novos. E não, acabou por se cair na mesma coisa, né? Bom, mudam as pessoas, mas os processos mantêm, etc. Agora, o que eu sinto é que, de facto, começa a haver uma sociedade mais atenta, mais... E também com maior liberdade no fundo do movimento e de expressão, e começa a exigir maior transparência. Podemos começar a pensar que talvez em breve comece a ver a luz ao fundo do túnel, digamos assim. Acho que podemos estar um bocadinho menos pessimistas do que estávamos.
Sim, é por isso talvez que tenha dito que é preciso resistir tranquilamente porque a onda vai mudar.
É, exatamente. É preciso resistir. Ou então fazer como o caranguejo, não é? No rio, o caranguejo do rio, quando a corrente é mais forte, não é? Baixa a cabeça e aguenta, não é?
Para o Pepe Tela, que é um independentista, que fez parte do governo, que nos brindou com histórias baseadas, inspiradas no quotidiano dos angolanos. É fácil chegar a essa conclusão de que é preciso ser como o caranguejo do rio e baixar a cabeça e esperar que a corrente amaine?
Depende um bocado das pessoas, da experiência, da vida também, não é? Essa história do caranguejo é contada pelos mais velhos, não é?
Uhum.
Só os mais velhos é que pensam assim. Os mais jovens não, voltam mais a cabeça, não é? E vão lutar contra a corrente, não é?
E está a sentir isso na juventude angolana? E eu aproveito para perguntar isso não sim. Só em termos sociais, mas também em termos literários.
Sim, eu acho que sim. Acho que há tentativas de mudança, claramente, por parte da juventude. E também se reflete, enfim, em obras e tentativas de escrita. Aliás, se nós não acreditarmos na juventude, então não vale a pena. Nada vale a pena.
E vamos falar então de literatura angolana e de como o seu futuro possa estar de alguma forma garantido.
Bem, a literatura angolana tem alguns handicaps. Em primeiro lugar, nós temos um problema grave. É que jovens que querem escrever, muitas vezes, têm criatividade, têm vontade e têm força para escrever, mas têm falta de um instrumento fundamental, o domínio total da língua. Infelizmente, o ensino da língua portuguesa está muito mal e eu não vejo quando é que para de piorar. E acontece que esses jovens que têm capacidade criativa, e aliás, vê-se no teatro mais ou menos espontâneo, né, essa capacidade, também não vejo outra escolha, porque os jovens atualmente, mesmo se falam línguas
nacionais, portanto, anos e anos, raramente são capazes de escrever. Outro handicap é a edição. Continua a ser difícil editar aqui. Claro, alguém que já tem nome, já é conhecido, não tem história absolutamente nenhuma, mas um jovem tem muita dificuldade. E agora entramos nessa onda aqui também, eu já tinha visto em outros espaços no mundo, que é a onda do escritor paga para ser publicado. Né? No meu tempo recebia. Né? E depois também da difusão, porque livros às vezes são publicados e depois não são difundidos. De dois ou três sítios onde se vendem livros, há muito poucos sítios, há poucas livrarias. Né? E também há um problema. Né? Os próprios professores não encorajam muito os alunos a lerem. Nós percebemos que há talento, não é? Mas agora ele não está a ser direcionado, digamos, para a literatura.
O Pepe Tela referiu que continua a ser difícil editar e que o escritor paga para ser publicado. Qual é a sua opinião sobre livros digitais? Porque poderia ser essa alternativa?
Eu acho que há algumas pessoas que tentam fazer isso, não é? É uma possibilidade, não é? É uma possibilidade de estar a ser usada. Mas, no caso, eu posso dizer mesmo de livros em língua portuguesa, quer em Portugal, nos países africanos ou no Brasil. O livro digital tem muito pouca difusão. Eu sei, por exemplo, os meus livros são publicados em livro, enfim, está cá, e, ao mesmo tempo, são publicados pela internet, né? E há muito pouca procura dos livros para a internet. Muitíssimo pouca. Não está a funcionar. Não sei porquê.
Também disse no passado que a sua obra mais importante ainda não foi produzida. Que ingredientes constituiriam uma obra com esse título?
Forma de me encorajar a mim próprio. Nesse momento até nem sei. Não sei se sou capaz ainda de escrever mais algum livro. Faço a mesma ideia. Também não sou muito preocupado, só.
E assim, olhando para trás e usando uma expressão popular, dizendo que um pai ou uma mãe nunca escolhem o seu filho preferido, mas eu gostava de o desafiar, olhando para as obras que já escreveu, qual é aquela que talvez que esteja mais próximo ainda?
É uma pequena obra, é um livro pequeno, mas que... Aliás, é o único que eu, de vez em quando, releio. Vou lá buscar, leio duas ou três páginas e pronto. Parábola do Casa do Velho. Foi publicado, acho que em 1996, uns anos antes de acabar a guerra. E foi muito difícil de escrever. Eu comecei a escrever, talvez em 1990, me interrompi, estava bloqueado. Escrevi mais um, depois escrevi mais outro, e voltei a esse, não dava, escrevi umas páginas, voltava para trás. Bom, andei assim até 96, que o ano que termina. E é um livro pequeno, era muito difícil. Mas era uma espécie de feitiço para acabar a guerra. A guerra civil, mas vista por quem sofre mais esse tipo de guerras, são os camponeses. Então, fica para os camponeses. E que não distinguiam entre os dois exércitos. Vinha um exército e levava uma galinha e ameaçava, não sei o quê, e depois vinha outro exército e levava o cabrito, não é? Quer dizer, essa coisa de ver a guerra a partir de daqueles que mais sofrem e que não têm controle nenhum sobre ela, absolutamente nenhum controle sobre ela. E foi muito difícil, e talvez por isso, por ser um desafio tão grande, que eu desde que ainda vá lá buscar um livro, ler uma parte ou outra, lembrar como é que eu escrevi aquilo, como é que foi e tal. Ainda estou um pouco intrigado até hoje, né? Com esse livro. No fundo, é um bocado disso. É aquele ao qual eu estou mais ligado, sem dúvida.
Falando em livros seus, eu sei que por volta dos anos 80, Mayombe estava a ser considerado para o cinema, para uma adaptação ao cinema, mas isso não chegou a acontecer. Gostaria que alguma das suas obras fosse adaptada ao cinema?
Tem havido muitas tentativas, mas até hoje nenhuma passou, digamos, o cabo das tormentas, né? Porque até há o problema de arranjar o dinheiro suficiente para fazer o filme. Esse foi, infelizmente, a primeira tentativa, mas depois disso tem havido várias tentativas. Neste momento estão a tentar adaptar o Jaime Bunda. Já tentaram o Iaca, já tentaram o Luege, mas o Luege tem as entrevistas que é complicado demais. Né?
Exato.
Agora, eles dizem que sim, que vão conseguir fazer o Jaime Bunda, e mais uma vez é um pouco transnacional, porque tenta adaptar ao moçambicano. O realizador seria angolano, mas o dinheiro tem que ser europeu ou qualquer coisa assim. Já, né? não sei mais lá. Mas tem a vida, é realmente. Pronto, é paciência. Não acontece.
Pepe Tela, como é que se descreve como pessoa?
Bom, eu não tenho assim grandes ambições, nunca fui grandes ambições, exceto escrever, mas sou uma pessoa que não gosta de aparecer muito, não é? Sou tímido. Bom, isso é da minha vida.
Como é que lida com a grandeza do seu nome? Independentemente da sua opinião poder ser diferente.
Pois, é bem, porque se realmente é maior do que aquilo que eu suponho, eu fico assustado. Digamos, eu tenho refúgios, né? Eu refugio muito em casa, digamos, na família, num grupo de amigos mais ou menos restrito. De vez em quando, sim, tenho que enfrentar o público, não é? Há cenas livres, há uma ou outra conferência que é preciso fazer, onde eu me sinto mais à vontade. Quando vou às escolas, normalmente sou convidado quando os alunos, eu faço questão de fazer isso, quer dizer, os alunos vão ler um livro, vamos, só tipo um livro, depois podemos falar sobre tudo.
Uhum.
E aí estou à vontade porque as pessoas leram alguma coisa que eu escrevi e já não estão tão ignorantes de mim, né? Então evita-se aquele tipo de pergunta, mas então qual é o seu objetivo ao escrever este livro?
Uhum.
É aborrecido de responder, é muito aborrecido de responder a isso.
Vai a muitas escolas em Angola? É convidado para muitas escolas? Ou com frequência?
Algumas, não muitas, mas algumas. Mas infelizmente vou mais às escolas estrangeiras do que às escolas angolanas.
Porquê que acha que isso acontece?
Ela sabe que as escolas angolanas praticamente não dão literatura, né? As pessoas não se interessam muito por isso. E, pronto, portanto, nem se lembram de convidar escritores. Não sou só eu, são todos escritores, não é? Sim, tem que haver um investimento muito grande na educação. Este país só vai mesmo dar o salto 20 anos depois de começar a haver um esforço muito grande na educação.
Sem querer considerar que Pepe Tela tem poderes de adivinhação, apoiando-me na sua experiência, acredita que a educação vá algum dia ser de facto uma prioridade em Angola?
Eu espero que sim, tenho essa esperança, não é? E há muita gente que diz isso, não é? E cada vez mais. E de qualquer maneira, se vê os programas, os partidos políticos, os discursos, assim, a educação é sempre uma prioridade, sem dúvida alguma, mas isso nunca passou de um discurso para a prática, de facto, realmente, não é? Nunca passou para trás. Tipo, algum dia vai passar, mais cedo ou mais tarde vai-se compreender quando se vir que um país tal africano está a avançar muito bem, se vai ver mesmo o que foi, afinal foi porque apostaram na educação há 10 anos, há 20 anos atrás, aí acho que os poderes aqui vão mudar.
Pepe Tela, muito obrigada por esta conversa.
Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer para mim também falar com você.
Foi Pepe Tela, o escritor angolano que recebeu agora o Prémio Correntes de Escrita da Póvoa do Varzim em Portugal. Pepe Tela gosta de música clássica para escrever, mas também gosta de ritmos mais animados, como a kizomba e o semba. Por isso, vamos ficar com Carlos Buriti.
Tona kashingi tona mie, tona kashingi tona mie, ndebu shikolangi ya mikwege. Ndebu shikolangi ya mi. Firmi mwenye, firmi mwenye, ngimutuma mushikola. Ulenga ye, ulenga we, ulenga ye, ulenga we. Ufunu na iwandala, ufunu na iwandala, monami we, monami, aywe, monami we. Monami, monami, ayue, monami, we.